Somos gratos de estar com vocês, gratos pelo que fazem ao ensinar e apoiar os seminários e institutos em todo o mundo. Ao fazerem isso, lembrem-se sempre de como o Senhor está feliz com o seu serviço. Ele faz parte de seu público. Ele está com vocês. Ele irá adiante de vocês. Ele estará à vossa direita e à vossa esquerda, e seu Espírito estará em vosso coração, e seus anjos ao vosso redor para vos suster. Eu agradeço em nome do Senhor e de sua igreja por sua fé e sua fidelidade. Obrigado por aceitarem suas responsabilidades. Obrigado por ajudarem os filhos do Pai Celestial a retornarem a Ele. Obrigado por convidarem seus filhos a vir a Cristo.
E obrigada por esse maravilhoso coro que contribuiu para o espírito da reunião. Fomos elevados pelas palavras do irmão Chad Webb e do Elder Kimby Clark. E agradecemos a eles por seu exemplo de discipulado ao Salvador. Estamos felizes pela oportunidade de conversar hoje sobre fé e dúvida, um tópico que vocês frequentemente abordam.
Imagine que o barco em que você estava no meio do oceano virou. Você está com um colete salva-vidas e nadando há horas na direção em que acredita estar à costa, mas não tem certeza. Está totalmente desidratado, então cada vez que começa a nadar, fica tonto. Por sua estimativa, aproximadamente, a costa está a 30 quilômetros de distância. Você teme por sua vida. Ao longe, ouve um barulho de um motor. O som parece estar vindo em sua direção. A esperança de ser resgatado aumenta. Quando você olha, vê um barco pesqueiro se aproximando.
Ai, que maravilha, você pensa. O capitão o viu. O barco para e um pescador humilde e gentil o ajuda a subir. Agradecido, você rasteja até o barco, respirando aliviado. O pescador oferece um pouco de água e alguns biscoitos salgados. A água e os biscoitos oferecem a nutrição necessária para a sua recuperação. Você está extremamente aliviado e feliz. Está a caminho de casa. Quando começa a se reanimar e a se sentir melhor, sua atenção se volta para algumas coisas que não havia notado antes. A água no cantil não é fresca e não é aquela que você mais gosta. Evian ou Perrier, talvez. O que queria mesmo comer eram algumas guloseimas e um croissant de chocolate. Você também nota que o pescador gentil é idoso e suas roupas e botas estão gastas. A aba do chapéu está manchada e parece que ele não ouve muito bem.
Você também observa que o barco é velho e está amassado no lado direito da proa. Algumas partes da pintura estão lascadas, desbotadas e descascadas. Você também percebe que quando o pescador descansa sobre o leme, o barco puxa para a direita. Você começa a achar que talvez esse barco e o capitão não ofereçam o resgate que você precisa. Você pergunta ao velho pescador sobre as partes amassadas do barco e o leme. Ele diz que não se preocupa muito com isso porque tem pilotado o barco pelas zonas de pesca, fazendo a mesma rota diariamente há décadas. O barco sempre o conduzir em segurança para todos os lugares. Você fica surpreso. Como pode ele não se preocupar com os amassados e com a direção? E porque a comida não é mais do seu agrado. Quanto mais você se concentra no barco e no pescador, mais preocupado você fica. Começa a questionar sua decisão de subir a bordo em primeiro lugar. Sua ansiedade aumenta. Por fim, exige que o pescador pare o barco e o coloque de volta na água. Embora ainda esteja a mais de 20 quilômetros de distância da costa, você não consegue suportar a ideia de ficar no barco. Com alguma tristeza, o pescador o ajuda a voltar para o mar.
Nessa parábola, o barco representa a igreja. E o pescador representa aqueles que servem na igreja. O único propósito da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é ajudar o Pai Celestial e Jesus Cristo em seu trabalho de levar a efeito a vida eterna dos filhos do Pai Celestial. O que o barco e o pescador nos ensinam sobre a igreja? Os amassados e as lascas na pintura da igreja alteram sua habilidade de prover as ordenanças de salvação e exaltação autorizadas para nos ajudar a nos tornarmos como nosso Pai Celestial? Se o pescador tem que segurar no leme com firmeza para mantê-lo no curso, isso contradiz a capacidade dele e a do barco de nos levar em segurança e com confiança para onde desejamos ir? Vocês não precisam ser videntes ordenados como meu marido para saber que pular de volta na água, em vez de permanecer no barco, é arriscado. Todo membro da igreja precisa ter seu próprio testemunho da veracidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem essa conversão, que inclui uma poderosa mudança de coração, no sentido metafórico, as pessoas podem começar a se concentrar em biscoitos salgados em pinturas lascadas.
O meu testemunho teve início quando eu morava em Göteborg, na Suécia. Eu tinha 11 anos. O presidente da missão havia feito o convite para que todos os jovens lessem o livro de Mórmon. Meu irmão mais velho, a quem sempre admirei e respeitei, tinha aceitado o desafio. Eu queria ser como ele, então comecei a ler o livro de Mórmon também. Em algum momento, provavelmente quando eu estava no livro de Alma, um dos conselheiros do presidente de missão nos disse que devíamos orar sobre o que estávamos lendo. Lembro-me muito bem da noite em que aceitei esse convite. Lembro-me do apartamento onde morávamos e do quarto onde meu irmão e eu dormíamos. Depois que meu irmão dormiu, saí da cama, me ajoelhei ao lado dela e comecei a fazer uma oração muito simples para saber se o livro de Mórmon era verdadeiro. Eu não ouvi uma voz, mas foi como se Deus me dissesse: eu venho dizendo a você todo esse tempo que ele é verdadeiro. Aquela experiência me transformou. Ela mudou minha vida. Deu início ao processo de crer, de estar no caminho do convênio e de procurar fazer mais e melhor. Foi em Göteborg que aprendi como me arrepender. Foi em Göteborg que comecei a admirar as pessoas que magnificavam seus chamados e trabalhavam arduamente para edificar o reino de Deus. Foi lá que comecei a admirar os santos fiéis de Deus, de onde quer que viessem e vivessem. Göteborg e o edifício onde nos reuníamos em Victoriagatan tornaram-se lugares especiais para mim. A respeito dos primeiros conversos de Alma, nós lemos: e aconteceu que tudo isso se passou em Mórmon, sim, junto às águas de Mórmon, no bosque que existia perto das águas de Mórmon. Sim, as paragens de Mórmon, as águas de Mórmon, o bosque de Mórmon. Quão belos são eles aos olhos dos que ali vieram a ter conhecimento de seu Redentor. Sim, e quão abençoados são eles, porque lhe cantarão louvores para sempre. Foi em Göteborg que eu conheci meu Redentor. Göteborg e Victoriagatan tornaram-se minhas águas de Mórmon.
Onde vocês conheceram seu Redentor? Como se sentiram? Se não se lembram, os incentivamos a lembrar e a incentivar aqueles que ensinam a lembrar como se sentiram. Esse conhecimento e esses sentimentos são o início da fé. Fé é uma escolha que cada pessoa deve fazer. Fé não é apenas querer caprichosamente que algo seja verdade e convencer-se disso de modo irreal. Fé é a certeza da existência das coisas que não vemos na carne. É também um princípio de ação. Talvez possamos dizer que fé é um tipo de memória espiritual de nossa existência pré-mortal. Para levar a salvação, a fé precisa ser centralizada em Jesus Cristo. A fé é suscitada quando a pessoa ouve o Evangelho dos lábios de ministros autorizados, enviados por Deus. Os milagres não produzem a fé, que é vigorosamente desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fé provém da retidão. Não se adquire fé pedindo sinais a Deus, mas obedecendo e seguindo seus mandamentos.
Deus quer que tenhamos fé. Ele espera que tenhamos fé para que possa nos abençoar. Alma disse o seguinte aos humildes zoramitas: e agora, eis que vos digo, eu quisera que, de um lado, vos lembrasseis de que Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, deseje em primeiro lugar que acrediteis, sim, que acrediteis em sua palavra. A fé é a chave que desbloqueia a misericórdia de Deus. Então, Alma ensinou que uma pessoa precisa decidir se deseja ter fé e depois agir com fé antes que a fé possa crescer. Alma continua: mas eis que, se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo à prova as minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Para que a fé cresça, é preciso que se escolha exercê-la. É preciso o desejo de ter fé. É preciso agir com fé.
Talvez uma demonstração para ilustrar isso. Temos aqui um quadro com um prego. Temos outros pregos, 12 pregos aqui também. Bem, querido, tenho uma tarefa para você. Será que consegue equilibrar os 12 outros pregos no topo do prego que está no quadro?
O que você quer que eu faça?
É possível? Então, você já tem um aí. Você precisa de mais 11. Quando fazem esse quebra-cabeça, algumas pessoas tentam colocar um prego no topo e depois desistem.
Tem alguma cola aí? Alguma coisa que eu possa usar?
Muitas pessoas talvez possam pensar que o próximo passo é improvável. Desistem de tentar pensando isso é impossível. Mas se ao invés disso disser é possível, provavelmente vai procurar uma outra alternativa. Tente desta maneira. Coloque um prego em frente a você. Agora coloque outro prego sobre o primeiro prego na transversal, com a ponta voltada para você. Coloque o próximo prego sobre o primeiro prego na transversal, com a ponta voltada para o outro lado. Continue colocando todos, menos o último prego, nesse padrão alternado. Como vocês viram, existe um método. Aí você começa a pensar, talvez isso é possível. E sua esperança aumenta. Por fim, está chegando lá.
Bom, agora a minha esperança realmente aumentou aqui.
Coloque o último prego acima do primeiro prego e paralelo a ele. Exatamente, assim mesmo. Muito cuidado. Levante todos os outros e coloque-os sobre o prego que está no quadro.
Uou!
Okay. Sometimes the first try doesn't work. Muitas vezes a primeira tentativa não funciona, não dá certo. Então, muitas vezes você tem que tentar a segunda vez, né? Siga o mesmo método. Coloca o último prego no topo e com muito cuidado, muito cuidado.
Você devia ter dito isso antes, querida.
There we go. Muito bem. Levante todos os pregos e os coloca aí com equilíbrio. Excelente. Perfeito. Uma vez que você sabe fazer como fazer, a solução parece ser algo óbvio.
Não respire aí, por favor.
O mesmo acontece quando ganhamos um testemunho. Uma vez que sabemos como receber uma resposta de Deus, o resultado parece certo. Temos essa declaração na promessa do Livro de Mórmon que meu marido seguiu quando tinha 11 anos. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Quando vocês começam com a pergunta, estas coisas não são verdadeiras, isso leva à fé. Se começarem com a pergunta, estas coisas não são falsas, isso leva à dúvida. E a dúvida nunca leva à fé.
Uma vez, quando participava de uma conferência de Estaca, o presidente da Estaca me pediu para conversar com um homem que chamarei de Steven. Steven era um membro fiel da igreja. Era um missionário retornado e tinha se casado no templo. Havia servido fielmente por muitos anos, mas começou a ter dúvidas sobre a igreja. Em nossa conversa, Steven disse que tinha dúvidas quanto ao fato de Joseph Smith ter escrito ou ditado 4 versões da primeira visão. Ele achava que isso significava que Joseph Smith a inventara. Coloquei Steven em contato com um homem que trabalhava no departamento de história da igreja e que havia pesquisado essas 4 versões décadas atrás. Steven conversou com o historiador. Quando falei novamente com o Steven, eu perguntei, então, como se sente sobre a primeira visão? Ele disse, bem, eu estou tranquilo quanto a isso, porque minhas dúvidas foram sanadas. Isso não me preocupa mais. Mas agora eu estou muito preocupado sobre a poligamia que foi praticada em Nauvoo e depois do Manifesto de 1890. Isso tem me incomodado muito. Pedi a Steven que conversasse com outra pessoa do Departamento de História da Igreja. Após essa conversa, contatei Steven e perguntei como ele estava indo. Ele disse, bom, isso não me preocupa mais. Eu entendi o que aconteceu e minhas preocupações cessaram. Mas agora eu estou realmente angustiado devido ao sacerdócio não ter sido conferido aos negros antes.
Steven era como muitas pessoas. Ele havia escolhido ser eternamente cético. Com o passar do tempo, assim que um problema era resolvido, outro surgia. Não importa o quanto procurassem responder suas perguntas, ele encontrava outro assunto para expressar suas dúvidas. O que Steven estava fazendo era um formulário eclesiástico do tipo esconde-esconde, aquele brinquedo de criança, do brinquedinho que ele sobe e você bate com o martelinho. Então você bate em um, o outro aparece. É mais ou menos assim. Isso foi muito diferente da situação de uma mulher que conhecemos em Lubumbashi, na República Democrática do Congo. O nome dela era Angelique. Ela era uma ex-missionária fiel, tinha um forte testemunho do profeta Joseph Smith, amava o Livro de Mórmon, amava tudo que se relacionava à igreja. Quando a conhecemos, ela estava lendo um livro escrito por um dos líderes da igreja antes que ele se tornasse o presidente da igreja. O livro foi escrito antes da revelação sobre o sacerdócio em 1978 e sugeria que, devido a algumas coisas feitas na existência pré-mortal, os negros não poderiam ser exaltados. Angelique pediu ajuda para entender por que esse seria o caso. Um membro atual do Quórum dos 12 Apóstolos disse a ela que esse antigo líder da igreja estava errado, simples assim, e que ele havia apenas declarado sua opinião, uma opinião errada. Angelique ficou satisfeita com a explicação. Ela agiu com fé, permanecendo no caminho do convênio e confiando em Deus.
A dúvida não é a precursora da fé. A luz não depende da escuridão para ser criada. Não foi dito a Pedro, quando estava afundando após sua tentativa de andar sobre as águas, Pedro, se você simplesmente tivesse mais dúvidas? Na realidade, foi-lhe dito, homem de pouca fé, por que duvidaste? No livro Dissertações sobre a Fé, as diferenças entre fé e dúvida são explicadas da seguinte maneira. E onde há dúvida, há incerteza, não há fé. Onde há dúvida e incerteza, não há fé. Nem pode haver, pois a dúvida e a fé não podem coexistir na mesma pessoa. De modo que aqueles cuja mente estiver sujeita a dúvidas e temores não podem ter confiança inabalável. E onde não existe confiança inabalável, a fé é fraca. E onde a fé é fraca, as pessoas não serão capazes de lutar contra toda a oposição, tribulação e a aflição que precisarão enfrentar a fim de serem herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo Jesus. E elas desfalecerão em seu ânimo, e o adversário terá poder sobre elas e as destruirá. Foi isso que aconteceu com Stephen. Ele deixou a dúvida e a incerteza ocuparem sua mente. Com o passar do tempo, ele não teve força para enfrentar os desafios que enfrentamos como membros da igreja. Sua mente enfraqueceu e sua fé desapareceu.
Ter uma dúvida sobre a igreja e suas doutrinas não é um problema, não é o problema. Escolher ser um eterno cético é o problema. Joseph Smith entendeu isso quando leu: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Mas a passagem continua: porém, peça-a com fé, não duvidando. Em outras palavras, peça a Deus, sem duvidar que Ele responderá. A passagem continua: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, mas é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Para receber o tipo de resposta que Joseph Smith buscava, para receber o tipo de resposta que nos falta, precisamos nos aproximar de Deus com um coração que crê e uma mente que deseja que as coisas de Deus nos sejam reveladas.
Amamos uma declaração feita pelo Elder John A. Whitsell, um antigo apóstolo desta dispensação da Noruega. Vou parafrasear o que ele disse tão eloquentemente. A dúvida, a menos que seja transformada em investigação, buscando as fontes corretas, não tem valor ou importância no mundo. Para se orgulhar de ser um cético, um incrédulo inerte, contende consigo mesmo, não querendo fazer o esforço apropriado, pagar o preço da descoberta divina, inevitavelmente alcança a incredulidade e a escuridão turva. Suas dúvidas crescem como cogumelos venenosos nas sombras das suas câmeras mentais e espirituais. Por fim, cego como uma toupeira em sua toca, ele geralmente substitui a razão pelo ridículo e o trabalho pela indolência. A mais simples verdade vale a soma de todas as dúvidas. Não é errado ter dúvida, a menos que ela se torne seu propósito na vida. Ela se torna perfeitamente respeitável quando é uma busca ativa, divina e prática da verdade. A dúvida que se alimenta e se desenvolve em si mesma e com teimosia e indolência gera mais dúvida e é nociva. As palavras do Elder Whitsell ainda são verdadeiras. A dúvida inerte não nos leva a conhecer a realidade do Salvador Jesus Cristo. Não nos leva realmente a saber que temos um Pai Celestial bom e amoroso. Podemos conhecer a verdade desta obra dos últimos dias, mas isso exige que decidamos ter fé, não dúvida. E que busquemos respostas nas fontes certas. Exige que reconheçamos que a escolha é nossa. Não é uma força externa que nos impõe aceitar a expiação de Jesus Cristo e as ordenanças salvadoras em nossa vida. Nós escolhemos confiar em Deus.
Às vezes, precisamos descobrir se algo é verdadeiro ou não. Mormon nos dá um padrão a seguir. Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mau vem do diabo. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Pois eis que, meus irmãos, dado vos é julgar a fim de que possais distinguir o bem do mal. E a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito, é tão clara como a luz do dia comparada com as trevas da noite. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com o conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo, e a não servir a Deus, pois saber com o conhecimento perfeito que é do diabo. Então, é bem simples. Se uma escolha nos persuade a fazer o bem e acreditar em Cristo, é de Deus. Se a escolha nos leva a praticar o mal e negar Cristo, é do diabo. À medida que trilhamos o caminho do convênio, vamos saber que as coisas que nos desviam dele, que nos persuadem a não crer em Cristo, são erradas. As coisas que persuadem a crer em Cristo, a amá-lo e guardar seus mandamentos, são de Deus.
É interessante notar que o modo como uma pessoa responde aos sussurros espirituais depende se ela acredita ou duvida. Vocês se lembram do capítulo 2 de Atos, quando os apóstolos estavam saindo para pregar? Veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando ocorreu aquele som, reuniu-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: "Vede, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos?" Esses acontecimentos incríveis fizeram com que muitos fossem convertidos. Mas para outros, a resposta foi diferente. Nós lemos: "E outros, zombando, diziam: estes homens estão cheios de mosto." O Espírito era o mesmo. Era o Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos galileus que estavam pregando a respeito de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado com grande abundância, e ainda assim alguns zombaram daqueles que foram convertidos e racionalizaram o motivo. Consequentemente, perderam esse memorável derramamento do Espírito Santo. O que fez a diferença? Foi a escolha deles. Aqueles que escolheram ter fé e acreditar em vez de duvidar, tiveram uma maravilhosa experiência espiritual que levou à conversão.
Alma também falou sobre isso. Ele disse: "E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. E o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus ministérios, e serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição." Voltando à nossa parábola, aqueles que escolhem ficar no barco gasto e com partes amassadas, com a pintura descascando, são os que não endurecem o coração. Eles entram no caminho do convênio e ficam no caminho do convênio. Então, à medida que perseveram até o fim, a promessa de vida eterna é ampliada. Essa é a maior dádiva que Deus pode nos dar. É por meio desse processo que conhecemos Jesus Cristo, que conhecemos sua realidade viva e conhecemos seu amor e compaixão. Essa dádiva espiritual é dada a todos os que se qualificam. Lemos em Doutrina e Convênios: a alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis.
Em abril de 2009, fui apoiado como autoridade geral na igreja. Em outubro de 2009, foi-me pedido que falasse em uma conferência geral. Faz parte do ritual de iniciação de uma nova autoridade geral. Eu estava muito ansioso para que meu pai ouvisse a conferência. Ele havia trabalhado duro como carpinteiro e construtor a vida toda. E aos 92 anos, estava com sérios problemas na coluna. Não foi possível a ele vir ao centro de conferências. Então, uma de minhas irmãs se certificou de que ele assistisse à sessão pela TV em sua casa em Salt Lake City. Após a conferência, fui à casa dele para saber o que havia achado do meu discurso. Ele era um homem de poucas palavras e não muito dado a elogios. Eu disse: "Pai, você assistiu à conferência?" E ele disse: "Sim." Eu disse: "Pai, você ouviu meu discurso?" E ele disse: "Sim." Eu disse: "Então, pai, o que achou?" E ele disse: Foi bom. Eu fiquei quase orgulhoso. E em se tratando de elogios, foi o melhor que já conseguimos dele. Mas depois percebi que ele estava um pouco distraído porque queria compartilhar comigo desesperadamente um sonho que havia tido na noite anterior. Ele não era um sonhador. Ele não tinha muitos pensamentos extravagantes. Nunca soube que ele tivesse contado uma mentira. Sempre foi honesto ao extremo. Mesmo de forma indelicada, ele disse: "Eu sonhei que morri e vi o Salvador Jesus Cristo." Ele me tomou nos braços e disse que meus pecados estavam perdoados. E Dale, foi muito bom. Isso foi tudo o que disse. E não me sentia à vontade em fazer mais perguntas. Ele morreu 2 meses depois, quando Ruth e eu estávamos em Madagascar. Meu pai, após se unir à igreja em Larsmoen, Finlândia, aos 24 anos de idade, viveu de acordo com a luz e o conhecimento que recebeu. Fez tudo o que lhe foi pedido que fizesse. Ele se qualificou pelaquela dádiva do Espírito de saber que Jesus é o Cristo e foi crucificado pelos pecados do mundo e pelos pecados dele. Qualificar-se para essa dádiva não depende de nosso gênero ou de nosso ofício no sacerdócio. Receber essa dádiva depende de nossa qualificação quando escolhemos a fé e o caminho do convênio.
Irmãos e irmãs, ao ajudarem as pessoas a vencer a dúvida e exercer fé, vocês estão cumprindo o que o presidente Nelson nos incentivou a fazer como igreja. Ele disse que nossa mensagem ao mundo é simples e sincera. Convidamos todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a se achegarem a seu Salvador, a receberem as bênçãos do templo sagrado, a desfrutarem de alegria duradoura e a se qualificarem para a vida eterna. Aceitar esse convite é um ato de fé. Ao ensinarem, vocês também ajudam aqueles que deixaram o caminho do convênio. Vocês os ensinam, ensinam seus filhos, seus netos e talvez seus bisnetos. O Salvador admoestou: "Pois junto a esses deveis continuar e ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los e sereis vós o meio de levar-lhes salvação." Esta é uma época de grande otimismo na igreja. A verdade que ficou oculta por séculos foi revelada. Os templos sagrados estão espalhados pela terra. Os missionários pregam a mensagem de grande alegria em quase todas as nações. Como um corpo de santos ou discípulos, estamos unidos para ministrar de um modo mais sagrado, como o presidente Nelson tem incentivado, e o Senhor está acelerando sua obra a seu tempo. O Senhor da Vinha trabalhará conosco. A mensagem que ensinam é uma mensagem de grande alegria e felicidade e é uma bênção para todos os fiéis.
A primeira responsabilidade que tive como membro do Quórum dos Doze foi avisar ao Departamento de História da Igreja que eu substituiria o Elder Jeffrey R. Holland como consultor nesse departamento. Como podem imaginar, houve pranto e lamentação e ranger de dentes quando eles souberam que seu amado consultor seria substituído. Não havia lenços suficientes. Como parte de minha designação como consultor do Departamento de História da Igreja, li todos os volumes de Joseph Smith Papers. Também li o primeiro volume da nova narrativa histórica da Igreja intitulada Santos. Ler tudo o que Joseph Smith já escreveu ou relatou simplesmente fortaleceu meu testemunho de seu papel como profeta escolhido por Deus para restaurar sua obra na terra. Joseph Smith nunca se comportou como um impostor conspirando para enganar. Joseph Smith claramente acreditava que tinha visto o que disse ter visto, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Moroni, João Batista, Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias e Elias, o profeta. Ele claramente se comportava como alguém que obteve as placas de ouro e traduziu aqueles textos antigos pelo dom e poder de Deus. Ele se comportava claramente como alguém que recebeu revelação diretamente de Jesus Cristo. Ele claramente se comportava como alguém que havia recebido o sacerdócio e as chaves do sagrado apostolado. Eu sei de um modo mais poderoso e confiável do que meus cinco sentidos podem detectar e expressar, de que Joseph Smith viu o que lhe disse que viu. Traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus e recebeu o sacerdócio com suas respectivas chaves para a salvação da humanidade. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que essas chaves estão na Terra hoje e que o presidente Nelson é o sucessor de direito de Joseph Smith na Terra. Aquilo que consideramos uma pintura descascada e amassada no barco gasto pode revelar-se divinamente aprovado e orientado por uma perspectiva eterna. Ou o Senhor é o responsável pelos amassados e pela pintura descascada, ou Ele as usa para seus próprios propósitos. Sei por mim mesmo que o Senhor Jesus Cristo dirige sua obra na Terra hoje. Seus servos o conhecem bem. Eu o conheço.
Eu sou grata por poder adicionar meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando exercemos fé, não dúvidas, no seu sacrifício expiatório, e os frutos desta expiação são bênçãos eternas. Recebemos bênçãos eternas. Sou grata pela sua igreja restaurada hoje, com as bênçãos aqui para todos os filhos de Deus aqui na Terra.
A mensagem que eu tenho é que não duvide, acredite. Eu estou aqui em meu papel como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para ser uma testemunha especial do nome de Jesus Cristo, de que Ele vive e é o Salvador do mundo. Presto testemunho de sua compaixão maravilhosa, incomparável, e seu amor e cuidado também, incomparáveis por todos os filhos de Deus. Presto testemunho de seu incomparável sacrifício expiatório por vocês e por mim. À medida que passei a conhecer o Salvador, aprendi sobre seu grande desejo de consertar as coisas, de ajudar a curar as feridas e os corações partidos. Esses são alguns de seus notáveis atributos. Eu realmente oro para que o Senhor derrame suas bênçãos sobre vocês, suas famílias, seus alunos, que vocês possam ajudar os seus alunos a desenvolver a fé em Jesus Cristo, que eles não duvidem, que sejam crentes em nome de Jesus Cristo. Amém.